chegarão, entretanto, aqueles que ainda não estão presentes. Muito boa tarde, começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e, naturalmente, os técnicos que o acompanham. Nesta reunião da subcomissão estão presentes os Srs. Deputados Isabel Jorge, do Partido Socialista, deputada Joana Lima, também do Partido Socialista, em representação da deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, está a doutora Rita Calvário, que está lá, e em representação do PEV, julgo que do deputado Madeira Lopes, está a doutora Maria Luís, que nos acompanham nestes trabalhos e, portanto, terão a oportunidade, se entenderem oportuno e necessário, colocar questões na altura em que for definido o momento para esse tipo de intervenções. Entretanto, Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, estamos mesmo a começar agora os nossos trabalhos. Portanto, esta audição constitui a primeira deste bloco de hoje, constituída por duas audições, sendo que esta primeira é uma audição com o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Engenheiro Paulo Marques. A segunda audição da tarde do bloco de hoje é com o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, Dr. José Miguel Medeiros. Só para dar conta, Sr. Presidente, que na sequência do processo legislativo, do trabalho legislativo que nesta subcomissão se está a desenvolver no âmbito do tratamento e da discussão destes dois projetos de lei, o projeto de lei 581 do PEV e o projeto de lei 638 do Bloco de Esquerda, denominado como de alteração de normas de velocidade dos condutores do Código da Estrada e o outro como afirmando os direitos dos ciclistas do Código da Estrada, é o terceiro bloco de audições, sendo que o primeiro essencialmente se destinou a ouvir diversas associações relacionadas com o setor e não só promotoras do uso da bicicleta, como também da parte dos seguradoras e da parte das escolas de condução. Foi uma audição conjunta. O segundo bloco de audições ocorreu aqui, nesta mesma sala, com as forças de segurança, concretamente Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública. E terminamos hoje com, não foi ouvida, mas fez chegar a sua posição, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, fez chegar a sua posição por escrito. Portanto, encerraríamos hoje, de acordo com aquilo que tinha sido deliberado nesta subcomissão, este conjunto de audições, com a participação e a presença de Vossa Excelência e depois do Sr. Secretário de Estado. Funcionaríamos nos modos em que é habitual aqui na subcomissão, portanto, numa primeira intervenção por parte da Autoridade Nacional sobre os projetos que conhece naturalmente e que analisou, se pronunciar. Depois, uma fase seguinte com perguntas colocadas pelos senhores deputados e que neste momento representam os deputados que não estão presentes. Haverá um novo período para resposta e esclarecimentos que o Sr. Presidente entenda convenientes. Poderemos, se houver necessidade, ainda voltar a algum aspecto pormenor, ou melhor, de promenorização das intervenções feitas, e encerraríamos também com uma última nota da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Não temos explicitado, nem regimentalmente estabelecido, nenhum período delimitado de tempo. De qualquer maneira, tentaremos gerir o tempo todos da melhor maneira, sendo que temos marcada às 4 horas, ou prevista, para às 16 horas, a audição com o Sr. Estado de Estado. Portanto, dispomos de 45 minutos, penso que será tempo suficiente. Se houver um pequeno deslize, também estamos a começar com 15 minutos de atraso, não haverá seguramente grande problema. Senhor Presidente, faça favor.
Obrigado, Senhor Deputado. Começar por saudar os Srs. Deputados, todos os Srs. Presentes. Eu faria então uma pequena intervenção de caráter mais genérico e depois trazemos artigo a artigo das duas propostas regulamentares. Um conjunto de comentários que, depois, se entender, eu poderei iniciar detalhadamente cada um, ou poderemos ver como é que faremos o debate. Em termos gerais, dizer que consideramos que realmente há necessidade de alterar no Código da Estrada algumas disposições relativamente à circulação dos velocípedos, do trânsito de bicicletas. A mobilidade hoje em dia assim o exige e, portanto, consideramos que há necessidade efetivamente de intervir e de promover algumas alterações. De qualquer forma, como representante da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, eu não posso deixar de ter algumas preocupações relativamente à segurança rodoviária e, portanto, a minha intervenção é essencialmente nessa matéria. nós tivemos cerca de um século a desenvolver, a adaptar, a especializar as nossas cidades e as nossas vias públicas em função do automóvel. Hoje, efetivamente, a maioria das nossas cidades e as nossas estradas estão especializadas apenas em função do tráfego automóvel e, realmente, as bicicletas e também os peões têm alguma dificuldade em muitos locais em termos de segurança, conforto e de mobilidade quando se deslocam a pé ou de bicicleta. E, portanto, há necessidade de promover essa alteração, mas uma alteração que um processo de desenvolvimento que levou tantos anos a ser pensado, a ser executado, a ser materializado em função do automóvel, nós temos que ter algumas preocupações em fazer esta inversão. Esta inversão não pode ser feita de um dia para o outro, é aquilo que nos parece, apenas decretando esta ou aquela a alteração em favor da bicicleta. Portanto, há todo um sistema que é preciso alterar, há mentalidades, há condutores com muitos anos de condução que fizeram a sua aprendizagem e toda a sua experiência tendo em conta que as bicicletas não tinham prioridade de ultrapassagem, portanto era um veículo que não tinha as mesmas regalias e portanto entendemos que para se agora se inverter o sistema não basta alterar a legislação, é necessário complementar-se com um conjunto de outro tipo de preocupações. Esta nossa preocupação e esta nossa intenção de privilegiar, não digo privilegiar, não podemos dizer privilegiar, mas de colocar os peões e colocar as bicicletas em igualdade de circunstâncias no Código da Estrada foi por nós equacionada, todas as entidades que participaram na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, e existe um objetivo operacional que praticamente se destina a esta matéria, dos peões e dos velocípedes, que é o Objetivo Operacional 11, Melhoria do Ambiente Rodoviário e Meio Urbano. Tem várias ações que foram propostas, eu passarei a citá-las só muito rapidamente. A ação 11.1, levantamento de documentos técnicos e legais de outros países relativos à circulação de peões e ciclistas, ou seja, para percebermos em que estado é que estão outros países que, porventura, e que já fizeram este caminho antes de nós, ou que nunca chegaram a uma situação de uma especialização tão intensa do veículo motorizado em meio urbano. A definição de regime de circulação para zonas residenciais mistas de coexistência e de 30 km por hora, que é fundamental e que entendemos que estas duas propostas de regulamento não detalham suficientemente e que, portanto, deveremos também e em paralelo definir estes critérios, quer em termos de legislação, quer depois os critérios técnicos para a implementação destas zonas. Não basta sinalizar, é preciso intervir ao nível técnico nestes locais de coexistência mista para podermos, então, em condições de segurança, conforto e comodidade, coexistirem o tráfego automóvel, a baixa velocidade, as bicicletas e os peões. Depois, a concepção e elaboração do manual técnico e de boas práticas para a melhoria do ambiente rodoviário e meio urbano. Lá está o início da inversão do sistema de uma cidade, de um espaço público, de uma rede viária que começa a ser pensada não exclusivamente em função do automóvel, mas em função do peão e em função dos ciclistas. E depois todas essas matérias irão dar ação 11.5, recomendações a introduzir no Código da Estrada para peões e ciclistas. Portanto, no fundo, a estratégia já contemplava esta necessidade de se intervir ao nível das alterações ao Código da Estrada para, de alguma forma, contemplar os peões e as bicicletas. Mas a estratégia vai mais longe. Educação e informação para a segurança rodoviária de peões e ciclistas. Se calhar acabávamos só o hino. Este objetivo operacional é a educação, formação para a segurança rodoviária de peões e ciclistas. Esta é uma matéria que não está abordada, provavelmente deliberadamente, mas que não está abordada nesta proposta legislativa. Mas entendemos que quando equiparamos a bicicleta, as velocípedes sem motor aos restantes veículos, sem restrição alguma em termos da circulação rodoviária, que deve haver, de parte de quem utiliza estes veículos, um mínimo de conhecimento dos sinais e das regras, das regras do trânsito e preocupações ao nível da segurança rodoviária. Aqui preocupam-nos essencialmente os mais novos. Não há qualquer limite atualmente de idade para circular na via pública e, portanto, a ideia que pode passar é que é um ato banal o ato de utilizar a bicicleta. É tão banal que não é preciso qualquer regra, qualquer conhecimento, qualquer preocupação. Atualmente, a bicicleta, ao não ter prioridade, implica que tem que parar em todos os cruzamentos, tem que parar em todos os entroncamentos, portanto, não está equiparado aos outros veículos, isso diferencia de alguma maneira. Quando a equiparamos, devemos, em nosso entender, pelo menos equacionar esta matéria, não que haja a necessidade de um título de habilitação de conduzir, mas que pelo menos os mais novos sejam obrigados a ter uma formação para poder utilizar na via pública a bicicleta, formação com avaliação. Esta é uma ideia que eu gostaria de deixar, porque está prevista na estratégia. Depois, o estudo. Uma outra ação, estudo das condições necessárias à realização de ações de comunicação a nível local. Entendemos que esta alteração deve ser acompanhada de campanhas de prevenção rodoviária, campanhas de sensibilização, campanhas de divulgação, para que, enfim, para não corrermos o risco de poder, de alguma forma, manchar uma medida que consideramos essencial e que consideramos que é uma medida que vem no caminho do desenvolvimento, com o aumento, o eventual aumento de sinistralidade do trânsito, dos utilizadores das bicicletas. E, por fim, também uma última ação, de realização de um estudo pormenorizado de acidentes envolvendo peões e ciclistas em meio urbano. Isto é um estudo mais técnico que nos irá permitir perceber alguns fenómenos particulares da nossa situação em termos de circulação rodoviária. Mas a estratégia tem mais ações que, direto ou indiretamente, intervêm nesta matéria. A alteração ao Código da Estrada, onde já vimos que há uma ação específica que pretende contribuir quando esta alteração se processar, mas temos também um programa de comunicação da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e ações subsequentes. Entre elas está o desenvolvimento de um modelo de plano municipal de segurança rodoviária, um guião para as autarquias elaborarem os seus planos municipais de segurança rodoviária. Esse guião está praticamente concluído, vai ser apresentado no próximo dia 27 em Mafra, num protocolo que fizemos com a Câmara de Mafra, e portanto deste protocolo surgiu este guião. Aquilo que pretendemos é que as autarquias coloquem no centro das suas prioridades as questões relativas à segurança rodoviária e, portanto, nas suas intervenções, nas suas obras, coloquem sempre estas matérias de segurança rodoviária em primeiro plano e aqui, obviamente, neste processo que pretendemos iniciar, ou que a sociedade portuguesa está a dar mostras de pretender iniciar, de alteração do modelo de desenvolvimento da rede viária e da gestão do espaço público, que crie condições de segurança para que, efetivamente, o trânsito de bicicletas possa fazer nas melhores condições possíveis. E depois, a realização de campanhas de segurança rodoviária, aquilo que vos disse, que entendemos que estas medidas devem ser acompanhadas de campanhas de segurança rodoviária. Em termos da educação, é algo que também, como vos disse, da formação, é algo que deve ser equacionado. Está previsto, ao nível da estratégia, a concepção de um guião de educação rodoviária para o nível pré-escolar, ensino básico e ensino secundário. Estas matérias devem fazer parte. Os mais novos devem ser preparados para poderem circular na via pública, e depois a elaboração de materiais didáticos de apoio ao guião são materiais que iremos produzir muito em breve e que também deverão contemplar estas matérias. Portanto, em termos genéricos, como vos disse, concordamos com a necessidade de incorporar todas estas medidas, ou algumas delas, e promover essas alterações ao Código da Estrada. Entendemos é que, tratando-se de veículos que interagem com outros, o Código da Estrada já tem tantas alterações que entendemos que também do ponto de vista legislativo seria preferível que se fizesse em sede de revisão do Código da Estrada e, portanto, que fosse acompanhado de outros critérios e que todo o código pudesse ser revisto de uma forma global e não pontual. Em termos mais particulares, embora eu depois, se entenderem, poderíamos passar os artigos 1 a 1, dizer que concordamos com a posição a ocupar na via, ou seja, concordamos que os municípios têm direito de utilizar toda uma via de trânsito e, portanto, poderão passar a circular no eixo da via de trânsito. Isto implica a revogação do regime especial contemplado no número 2 do artigo 90, do atual artigo 90 do Código da Estrada, que obriga aqueles veículos a circular sempre o mais próximo possível das bermas ou passeios e a alterar em conformidade as regras relativas à ultrapassagem de cruzamentos de veículos. Concordamos também com o direito da cedência de passagem. Portanto, concordamos que aos municípios deve aplicar-se a regra geral, não ficando sujeitos a especiais deveres de cedência de passagem. Concordamos com essa matéria, como vos disse, com a especial preocupação na forma e no momento em que se iniciar estas alterações. Deve também consagrar-se a obrigação de ceder a passagem aos ciclistas que atravessem a faixa de rodagem em passagens assinaladas para os ciclistas. Na circulação dos passeios, não nos parece aconselhável, por razões de segurança, a utilização pelos ciclistas, ainda que se trate de crianças. Com efeito, não podem ser descurados os riscos associados à circulação de bicicletas nos passeios para peões que os devem utilizar, incluindo designadamente carros de crianças ou de pessoas com deficiência de cadeira de rodas, etc. Ou seja, na realidade, a maioria dos nossos passeios são extremamente estreitos e eles devem ser utilizados apenas por peões. Uma criança com 10 anos pode ser extremamente perigosa para outros utilizadores vulneráveis, mais idosos, com portadores de deficiência, mobilidade reduzida, grávidas, etc. Portanto, entendemos que aqui o que falta é a tal definição dos regimes de circulação das zonas de 30, das zonas de coexistência, das zonas aqui chamadas de estadia, que nós demos outro nome. Porque sim, nessa zona sim, deve ser possível a circulação das bicicletas. Mas nos passeios correntes, que como todos nós sabemos são quase todos eles muito exíguos, não deve ser autorizada a circulação. Quanto à utilização dos equipamentos de segurança, quer dos materiais retorrefletores no vestuário de capacetes, consideramos essencial. Conhecemos os argumentos que referem que esses equipamentos podem ser dissuasores da utilização da bicicleta. No entanto, o princípio que nós defendemos deve ser sempre o da segurança rodoviária. Esse princípio está consagrado na utilização do cinto de segurança, está consagrado na utilização do capacete de proteção nos veículos de duas rodas. Entendemos também que, no caso das bicicletas, principalmente na via pública, portanto nas faixas de rodagem, nas vias de trânsito, deveria ser obrigatória a utilização destes equipamentos de segurança. Na circulação a par, consideramos que poderá ser autorizada, embora deverá ser ponderada a limitação de circulação a grandes grupos. Referíamos apenas que estas propostas de regulamento são omissos no que diz respeito à possibilidade dos veículos de 3 e 4 rodas poderem enfim, ser equiparados a velocípedes e, portanto, poderem utilizar também as vias obrigatórias de velocípedes. A questão dos atrelados. Gostaríamos de deixar a questão da responsabilidade civil, penso que devia ser também equacionada, porque é algo que mais tarde ou mais cedo vai surgir, mas sendo a bicicleta um veículo de igual, que passará a ter igual direitos como os demais, consideramos que seria necessário que esta questão fosse abordada. Depois consideramos que estas propostas têm aqui algumas regras que não deveriam cá estar, são regras de boas práticas. Todas as regras que sejam impossíveis de fiscalizar não deveriam constar no Código da Estrada, este é um princípio. Se são regras de boas práticas, elas devem fazer parte de campanhas, de ações de sensibilização, não deverão estar no Código da Estrada. E depois, como vos falei há pouco, a questão da formação certificada, que principalmente para os jovens achamos que é fundamental que os mais novos sejam obrigados, para circular na via pública, a ter frequentado uma ação de formação, que depois poderá ser equacionada em que moldes e que forma e em que local e por quem, mas achamos que não se deve banalizar a utilização de bicicleta ao ponto de não ser exigido nada quando, por outro lado, estamos a equipará-la aos restantes veículos. Portanto, este, em termos genéricos, era o que eu teria para dizer. Se entenderem, poderemos ir. Eu trouxe um documento que vos vou deixar, mas poderíamos ir item a item, artigo a artigo, enfim, ou pelo menos aqueles que entenderem que seja mais.
Poderíamos agora, então, talvez colocar fazer intervenções dos senhores deputados, colocando as questões que entendam, e talvez o senhor presidente responder depois no conjunto, se acharmos bem, se virmos que quer fazer resposta pergunta a pergunta, poderemos seguir esta metodologia, mas acho que primeiro vamos iniciar as questões que os senhores deputados pretendam colocar. Não sei, Sr. Deputado França de Pereira, Deputada Joana Lima, Deputada Isabel Jorge, a Doutora Rita e a Doutora Maria Luís, naturalmente também, se pretenderem colocar alguma questão, façam o favor de assinalar essa vontade ou essa intenção, está bem? Deputada Isabel Jorge.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, saudar a presença do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e agradecer a disponibilidade que teve de estar connosco para tratarmos estas questões que são fundamentais. A sua exposição foi bastante clara e já abordou, na última parte da exposição, as questões que nos têm sido levantadas com mais frequência em outras audições, quer pelas associações, quer por outras entidades que ouvimos. E penso que, tendo dado uma ideia da posição que a autoridade tem sobre estas matérias, há duas questões que, no entanto, gostava que me respondesse, porque já me falou sobre a regra da prioridade, sobre o uso dos capacetes de materiais refletores, também era uma questão que se punha com muita acuidade, da circulação nas bermas ou nos passeios, também foi uma questão suscitada, da circulação a pares, outra questão levantada em diversas ocasiões, mas quando nos falou há pouco que era preciso haver, se repensar a questão da responsabilidade civil, não deixo de estar inteiramente de acordo. A questão que eu lhe colocava era a seguinte: para se avançar nessa matéria, é necessário voltarmos ao velho sistema da identificação da bicicleta e do seu proprietário. porque deixou-se de haver chapas, as bicicletas não estão identificadas, não estão identificados os proprietários. Se o Dr. Paulo tem sobre esta matéria já alguma ideia, ou voltar à situação anterior, ou como proceder a uma forma eficaz de se poder identificar o condutor ou quem o represente, não é? Porque em algumas situações são menores que fazem uso deste transporte e, portanto, alguém terá que assumir as responsabilidades, quer para o lado positivo, quer para o lado negativo. Uma outra questão que se foi várias vezes aqui ventilada, e houve muitas opiniões contrárias, uns a favor, outros contra, várias sugestões, era a que dizia respeito aos atrelados. As questões de segurança nos atrelados são muito ternos e vimos da parte de muitas associações algumas renitências em relação ao uso dos atrelados. De qualquer forma, faltam-nos alguns dados para saber se em relação às dimensões do atrelado, a certificação dos atrelados, como é que seria ser feita, se os passageiros a transportar nos atrelados teria que se ter em conta a idade ou o peso, também sugestões para um lado ou para o outro, ou se será de todo de afastar, a não ser em vias próprias, o uso dos atrelados por parte dos utentes das bicicletas, porque toda a gente refere que as crianças são por si, pela sua natureza, e já tivemos aqui a experiência há pouco, um bocado irreverentes, não se apercebem muito bem da situação de perigo e mexem-se, e o condutor se olha para trás, distrai-se, e eles podem, portanto, haver ali um foco de conflitos entre a segurança do transporte e a utilização do atrelado. Também já nos falou, que é uma questão que também tem sido suscitada, sobre a formação. Penso que aí já, pelo menos, fica esclarecida com as indicações que nos foi dando. E era essencialmente isto, tanto porque os outros problemas que foram abordados nas outras audições já foram respondidos pelo Dr. Paulo. Era a questão, portanto, dos atrelados e da identificação dos veículos, que penso que não... Pelo menos eu não dei uma ideia que não foi pormenorizado, e era um assunto que achávamos importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Jorge. Acho que podemos juntar mais algumas questões, talvez, e depois fazer um bloco de respostas. Sr. Deputado Fernando Santos Pereira.
Boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, muito obrigado também pela exposição que fez. E estes diplomas que aqui estão, quando foram lançados no Parlamento, quando nós fizemos uma análise, a primeira impressão que tivemos foi que é uma matéria que é importante, e que é uma matéria que importa regular, regulamentar, e importa olhar para ela com algum cuidado. E o que resulta hoje, aliás, da sua vinda cá... Permita que eu diga que parece que ainda, eu depois de o ouvir, parece que ainda ficamos com olhar para este problema ainda com mais atenção. A forma como, não quero dizer que o que foi dito até agora, já houve coisas que falou que já foram referenciadas, mas a forma como falou e a forma como já enquadrou isso na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária leva-nos aqui a refletir um pouco, talvez, e menos em dizer que este ou aquele aspecto está certo ou menos certo, está mais certo ou menos certo. Até porque, se isto parecia uma coisa simples, pelo que fala hoje, ou pelo que falou hoje, trouxe aqui alguns problemas, que isto é um pouco complicado. E eu não sei, nós, enquanto Subcomissão de Segurança Rodoviária, e estando numa fase final de legislatura, também teremos de fazer uma reflexão se importará aqui fazer uma alteração legislativa rapidamente, que seja muito urgente, feita agora pelo Parlamento, ou eventualmente se não será de repensar e pensar tudo isto de uma forma global, de uma forma pensada. Não quero dizer que às vezes as coisas que se fazem, não diria apressadamente, mas se fazem com uma intenção, não sejam bem feitas, e aquelas que se pensa, não, depois até resulta mal e nada se consegue concretizar. Mas em suma, portanto, isto é uma reflexão que eu até apresentava aqui ao Sr. Presidente, portanto, porque isto resulta da exposição que o Engenheiro Paulo Marques aqui trouxe. Trouxe-nos aqui, por exemplo, uma posição que tem sido bastante debatida, mas assumida pela autoridade relativamente à regra da prioridade. em que existem dúvidas. É um tema bastante conflituoso, porque existem diversas vezes espaçamentos. Conforme disse, todo o sistema de circulação nas vias e todo o sistema de formação dos automobilistas tem sido equacionado, tem sido transmitido, e nós temos ouvindo, porque nós também somos condutores, temos ouvindo a assimilar de forma que as bicicletas não são algo que tenha prioridade, como numa perspectiva menor enquanto nós, enquanto condutores e até enquanto concessão de vias. Trouxe-nos esse problema, alertou aqui de forma clara, é uma questão que já colocamos e que nunca vimos ninguém assumi-la de uma forma tão evidente. Formação é absolutamente necessária. E acrescentou outro item, formação e avaliação. E, portanto, quando acrescenta isto, e que se calhar nenhum de nós discorda, fazer uma alteração aqui que de regras que não comporte esse pacote acoplado, como vai ser a formação e como vai ser essa avaliação, e como vai ser, por exemplo, conforme disse a deputada Isabel Jorge e conforme disse o Sr. Presidente, a questão da responsabilidade civil. Como vai ser, como nós já perguntamos, porque às vezes há coisas que estiveram no passado e que estavam bem feitas. O facto de terem sido eliminadas, o facto de ter sido eliminada a chapa de matrícula das bicicletas, não quer dizer que houve num dos debates que disseram foi um governo do PSD. Não é questão de ser um governo do PSD, deixa lá quem seja. Há coisas que possam ter estado no passado e ter existido e que estavam até bem feitas. Eventualmente, para avançarmos na responsabilidade civil e nesta formação, nesta avaliação e nisto tudo, o utilizador de uma bicicleta, se calhar a bicicleta deve estar identificada. Até não temos um limite mínimo de idade. Isso exatamente será que está. Até não temos, conforme disse o Sr. Presidente, um limite mínimo de idade para andar de bicicleta. Tudo isto ultrapassa muito, muito, muito os próprios documentos. E conforme disse o Sr. Presidente, por exemplo, a questão da responsabilidade civil, se há responsabilidade civil, seguradoras. Haverá seguro obrigatório para a utilização de um velocípedo? Não devia haver. Até que ponto isto vai? Mas será que não devia haver? Tudo isto começa cada vez mais. Quanto mais falarmos disto, mais problemas nos surgem, Sr. Presidente. Mais problemas nos surgem. E o Engenheiro Paulo Marques, o que trouxe foi exatamente o que está ali vertido já na estratégia, em que já fizeram um enquadramento, ao que parece foi feito por técnicos reputados, demorou bastante tempo, e é um trabalho meritório que o Sr. Engenheiro coordenou e que esteve à frente dele, um trabalho bastante, bastante relevante e importante, e que nós, se calhar, tudo o que se possa fazer, nunca deve esquecer essa estratégia que foi delineada e que não foi delineada por ao acaso e que não foi num dia à noite alguém que se juntou e se lembrou de fazer um documento desses. Portanto, em suma, era isto que queria dizer, menos de deixar perguntas, é que se calhar temos de começar a refletir depois, estamos a chegar à fase final das audiências, o que é que fazemos ou qual o caminho. Obviamente os partidos proponentes poderão manter os diplomas e levá-los a plenário, mas nós temos de assumir aqui algumas coisas. Eu apenas lhe deixaria uma pergunta, já que foi mais uma reflexão, que é uma questão que foi aqui, apareceu-nos na primeira audiência, um grupo que é o dos cegos. Onde é que... Porque essa é uma questão que também pode entrar aí. Entra na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Entra aí. Agora, onde é que entra? Porque ela existe na realidade. E certamente o Sr. Presidente já foi confrontado com isso. Temos a PSP a não deixar circular esses veículos e temos a PSP, se não é a PSP, são as polícias municipais a circular em cima desses veículos na via pública. E temos até, aliás, depois de recebermos essa associação e falei com alguns elementos dessa associação, já uma rede de comercialização de pessoas que já estamos a falar até em coisas concretas agora, empresarial, de comercialização, que se esses veículos não vierem a ser legalizados ou querem enquadrá-los em algum local, e nós, enquanto legisladores, a autoridade, enquanto administração de tutela, e o IMTT eventualmente alguma coisa, temos de dar respostas a essas pessoas. Não podemos dizer agora que não fiquem fora, quando até existem forças de segurança que os utilizem. Portanto, a minha questão seria se da parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem alguma ideia sobre isto e se vai procurar uma solução, porque é uma preocupação que existe para quem comercializa, para quem utiliza e para os outros não utilizadores que se podem ver confrontados. Eu, na via pública, enquanto condutor, a ver alguém com aquilo fora do passeio, se deve andar no passeio, se deve andar fora do passeio, se deve ter luzes refletoras, se não deve ter. São tudo problemas que, se calhar, não queríamos estar na sua pele, porque também tento responder a eles e que não é assim fácil. Joana Lima, faz favor.
Ver? Não, faz favor, acho que sim.
O Sr. Deputado Fernando Santos Pereira faz questão. Eu, então... Não, eu não me tinha inscrito, mas não há problema nenhum. Bom, boa tarde a todos. O Sr. Presidente Paulo Marques disse aqui uma coisa que realmente me preocupa também. Não podemos só inverter e alterar a legislação, mas também temos que alterar mentalidades e infraestruturas e vias, etc, etc. E lembro-me, curiosamente, dos passeios urbanos. Os passeios urbanos têm medidas muito estreitas, com rampas muito inclinadas e muito tortas até, possamos dizer assim, que são da responsabilidade das câmaras municipais e que, há bocado falou e bem, os passeios são mais para os peões, mas também passam as bicicletas, passam os carrinhos de bebê, passam os carrinhos de compras, passam um conjunto de viaturas, digamos, nesses passeios. Até que ponto é que se pode, dentro da campanha de formação e sensibilização, sensibilizar os autarcas para se poder também criar medidas estandarizadas, não fazendo passeios tão estreitos, que há passeios, que eu conheço passeios em vários municípios, que não cabe um carrinho de bebê para não cruza um carrinho, não cruza uma pessoa com um carrinho de bebê, por exemplo. Acho que isto era muito importante também legislar, ou pelo menos enquadrar neste plano e nesta legislação, porque parece-me que a formação não pode ser só para quem, os utilizadores dos velocípedes, mas também para quem cria as condições para que os velocípedes possam circular com segurança e dando segurança principalmente aos peões. Acho que a formação tem que incluir também os autarcas. Os autarcas têm um papel importante nisto e alterar os passeios e os vias de acesso são importantíssimos para depois darmos também seguimento ao plano e à estratégia que estamos aqui a debater. Portanto, os passeios estreitos preocupam-me muito porque já vi várias pessoas a cair e bicicletas, etc., e que devem haver medidas, pelo menos, mínimas para que possamos circular com segurança. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, deputada Joana Lima. Não sei se há uma questão. Doutora Rita Calvário, a representação do Bloco de Esquerda, faz favor.
Boa tarde. Antes de mais, agradecer a possibilidade de falar e também a presença aqui da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária. Tinha só algumas questões. Relativamente à importância da formação e da educação. Naturalmente que nesta matéria é fundamental investir e apostar na formação e educação, aliás, porque tem muito a ver com atitudes comportamentais. E gostaria de saber se está previsto na estratégia algum tipo de formação para aquelas que são as entidades fiscalizadoras, nomeadamente as forças policiais. Depois, mais em concreto, sobre os projetos, gostaria de saber, falaram aqui dos retrofletores, não percebi se dentro deste tipo de equipamentos de sinalização dos ciclistas e de proteção, se consideram também que o uso do capacete deveria ser obrigatório e a ser obrigatório se deveria ser para todas as idades. Saber também a opinião da autoridade sobre a definição de utente vulnerável e se deve existir uma hierarquia dentro desta definição. Também saber a opinião sobre se deve haver alguma regulamentação da distância de ultrapassagem e de circulação a par entre veículo motor e velocípedes. Disseram aqui que concordam com a ocupação de toda a via de trânsito e gostaria de saber se nos locais onde existam ciclovias, se são da opinião que essa utilização das ciclovias deve ser obrigatória nesses casos ou se deve ser opcional de acordo com a avaliação que o ciclista faz, tanto da sua circulação.
Terminou? Bem. Não, questão nenhuma. Eu permiti-me só fazer aqui um ou dois comentários também. Bom, estas duas iniciativas, quando deram entrada, do Bloco de Esquerda e do Partido dos Cristãos Verdes, aliás, houve aqui até alguma questão relacionada com a entrada, o início do processo legislativo destes dois projetos de lei, mas de qualquer maneira, tiveram sempre, penso que da generalidade dos deputados desta subcomissão, uma a título de simpatia, de receptividade em relação às, às intenções que estavam subjacentes e aos objetivos que se pretendiam atingir. Ou seja, houve, penso, por parte de todos, houve e há ainda por parte de todos os partidos políticos com assento nesta subcomissão, essa receptividade e esse até aplauso, se quisermos, pela iniciativa e pelo objetivo de fundo que estava subjacente. Sempre se considerou que a intenção era uma intenção bondosa, uma intenção perfeitamente atual e oportuna, mas contudo também e simultaneamente se percebeu que provavelmente a matéria é mais complexa do que aquilo que à primeira vista nós estávamos a avaliar ou a perceber que poderia ser. Desde logo porque quando, e qualquer um de nós como utilizador de bicicleta, ou se não utilizador de bicicleta, utilizador de rodovia como peão ou como condutor de veículos de motor ou automóveis, percebe que estas coisas requerem efetivamente cuidados especiais, já na atualidade, onde há um conjunto de regras que o próprio Código da Estrada coloca em relação à bicicleta, portanto não expondo tanto àquilo que terão de ser os riscos de sinistralidade como se equiparado a qualquer outro veículo. E, portanto, percebeu-se desde logo que esta matéria deveria ser bem aprofundada e daí também houve anuências dos dois partidos de fazer baixar ou de requerer a baixa à Comissão sem votação em plenário quando os projetos estiveram em discussão na generalidade. E o que eu queria dizer era que estas audições que fomos tendo, naturalmente que enfim, os objetivos e os centros de interesse variam um pouco em função daqueles que são os protagonistas que são ouvidos, mas quando ouvimos as forças de segurança que têm como intenção que têm como missão fiscalizar e que, por outro lado, conhecem com pormenor esta questão do ambiente rodoviário e da complexidade da sua gestão. E naturalmente, por outro lado, ouvimos aquilo que foi a intervenção do Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, mais, como dizia o deputado Francisco Santos Pereira, estou de acordo, mais se adensam um conjunto de preocupações e sobretudo, de inevitabilidades relativamente a uma reflexão mais profunda no que diz respeito a estas intenções legislativas. E, portanto, ainda bem que este tipo de audições se está a fazer, porque acho que nos está a ajudar a todos a, se quisermos, enfim, perceber melhor da necessidade de ponderar muito bem esta questão. Nomeadamente, há aqui um aspecto que quer um projeto, quer outro, de forma mais ou menos idêntica, promovem ou propõem, e que eu gostaria de ouvir a opinião também, não é bem a opinião, enfim, é percebermos o que isto significaria, e por outro lado também o comentário do Presidente da Autoridade Nacional. Quer um, quer outro, prevêem a possibilidade da autorização de circulação a par de bicicletas. Aliás, o projeto do Bloco de Esquerda recomenda, inclusive, que o município pode usar toda a via de trânsito quando circulando na via pública. Mas, por outro lado, também se coloca aqui, por uma questão de enfim, reforço das medidas de segurança, como uma futura nova regra, ou possível nova regra, a obrigatoriedade de, no mínimo, 1,5 metro de distanciamento para ultrapassagem. Ora bem, se atendermos àquilo que a realidade já hoje aqui foi trazida à colação da característica das nossas vias e, por outro lado, o que isso significaria em termos de perturbação de normal circulação de trânsito de outros veículos, que têm outras velocidades e têm outra possibilidade de afirmação na via, como é que poderíamos, enfim, no fundo, conviver com estas duas regras, circulação a par e ainda 1,5 metro para distância mínima de afastamento para ultrapassagem. Significa que praticamente em todas as circunstâncias o veículo que ultrapassa teria de usar a faixa de rodagem contrária, portanto criando também aí outro tipo de situações, né, que porventura poderiam acarretar perigosidade. Portanto, esta questão também gostaria que merecesse algum comentário. Por outro lado, penso que foi explícita a opinião de que a circulação de bicicletas em simultaneidade com o transeunte dos peões nos passeios é um fator potenciador de conflitualidade e de insegurança, particularmente para peões e, nomeadamente, outro tipo de utilizadores considerados também vulneráveis. Eu penso que foi essa a ideia que ficou clara, é que também esta convivência, que naturalmente será muito salutar no plano das boas intenções, na prática poderá ser efetivamente a situação, pelo menos, se não de agravamento, mas sim também de possibilidades de aumento de sinistralidade, no mínimo, seguramente, de conflitualidade entre os utilizadores destas áreas da via pública. Portanto, eram, no fundo, estas duas questões que eu também deixava só para eventual comentário de pormenor por parte do Sr. Presidente da Autoridade. Penso que agora passava-lhe a palavra, faz favor, para fazer os comentários e tecer as concessões que entenda convenientes na sequência das intervenções que foram feitas.
Obrigado, Srs. Deputados. Então, eu começaria por Sra. Deputada Dra. Isabel Jorge sobre as questões que colocou sobre a responsabilidade civil. Pois, bem, nós na elaboração da estratégia, essencialmente, o que colocámos foram as preocupações. Ainda não temos as respostas, ainda não temos aquilo, não temos um conhecimento numa fase em que nos permita fazer recomendações, decidir se deverá ser de uma forma ou de outra. Uma das coisas que a estratégia prevê também, neste objetivo operacional, que é a melhoria do ambiente rodoviário e meio urbano, portanto reconhecemos que é necessário alterar a forma como o meio urbano, como o espaço público entendido pelos passeios, pelas zonas de estadia, de lazer, rede viária, tudo isso, tem vindo a ser dimensionado, tem vindo a ser concebido, é necessário fazer essa alteração, e uma das ações-chave, logo a primeira, é o levantamento de documentos técnicos ilegais de outros países relativos à circulação de peões e ciclistas. Portanto, nós já estamos a começar a recolher um conjunto de informação de outros países, saber a sua realidade em termos legais, em termos técnicos. É evidente que depois não podemos fazer uma transposição direta para a nossa realidade, porque existem realidades muito diferentes. Abordar este assunto em países do centro e norte da Europa, que sempre conviveram com a bicicleta, é muito diferente da nossa situação. E, portanto, aqui na responsabilidade civil é algo que antevemos que se venha a colocar, mas também, muito sinceramente, não sei, ainda não temos uma solução, se é necessário voltar à matrícula da bicicleta. Esperaríamos que não. Esperemos que... Enfim, temos ouvido de alguns países que têm conseguido resolver essa situação através de outras formas e não através da matrícula da bicicleta, do veículo. E, portanto, mais ligado ao utilizador e não ao veículo. A questão dos atrelados. Os atrelados, embora consideremos que eles devem ser considerados, eles têm que ser regulamentados, porque eles deverão ser homologados e nós não existem, neste momento, regras de homologação destes atrelados. Portanto, toda esta matéria teria que ser tratada ainda, portanto, relativamente enfim, aos atrelados, mesmo a colocação de retorrefletores, enfim, tudo isso terá que ser tratado, terá que merecer uma atenção. Relativamente à formação, foi aquilo que vos disse, nós consideramos que, principalmente para os mais novos, a utilização da bicicleta na via pública não deve ser considerada como um processo banal, um processo gratuito de pegar na bicicleta e circular. Não deve ser assim. Eles devem perceber que, para circular na via pública, terão que passar por uma ação de formação que tenha associado um teste. Portanto, para os responsabilizar a utilizar a via pública. Relativamente depois, Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, eu concordo com os seus comentários. Parece-nos que a estratégia, porque este é realmente um assunto complexo, à primeira vista poderia não ser, mas é um assunto complexo, principalmente na situação em que estamos, em que as nossas cidades não estão preparadas para a bicicleta e que os utilizadores das cidades também não estão preparados. Nós temos anos de prática de condução, todos nós, todos os condutores, e de um momento para o outro fazer-se uma alteração muito rápida pode ser complicado, pode ser complicado. Antevemos que seja complicado. Portanto, é necessário dar algum tempo para que esta alteração se produza, mas é necessário caminhar para ela, porque consideramos fundamental que a bicicleta ganhe o seu espaço na mobilidade e nas políticas de deslocação, principalmente de deslocação urbana. Quanto ao Segway, é mais uma nova, é um novo desafio que se coloca, não só ao nosso país, é um problema que está a ser enfrentado em todo o mundo, em todo o mundo. A União Europeia, inclusivamente, também não emitiu qualquer tipo de recomendação. De alguma forma até se pôs um bocadinho de lado, à espera que, enfim, que o tempo passe e que o tempo traga alguma solução. Porque, na realidade, o Segway, há dúvidas quanto à utilização do Segway no passeio. Porque o Segway circula a 20 km por hora, ou pode circular, e porque pesa mais de 50 kg, e, portanto, os nossos passeios lá se colocam, são estreitos, são exíguos. Portanto, é um novo desafio. É um desafio que está, neste momento, mais do lado do IMTT, porque, obviamente, este equipamento tem que ser homologado e, portanto, para ser homologado é preciso ser classificado que tipo de veículo é que é, onde é que pode circular, características, circunstâncias. A polícia tem, mas é diferente. É uma força de segurança, enfim... pode ser enquadrado, enfim, mais ou menos no Código da Estrada. É um novo desafio, mas o Segway é também um equipamento que devemos olhar para ele como um equipamento do futuro, porque para distâncias até 2 km, 3 km, é um excelente veículo que pode contribuir para uma melhor mobilidade, mais sustentável, menos congestionamento, menos poluição, e, portanto, é algo que temos que considerar nos padrões de deslocamento que agora se começam a perspectivar. E, portanto, não é fácil para nós, como não é fácil em Espanha, em França. Todos estes países estão a ser confrontados com esta dificuldade. Uns mais fácil, os países que já têm caminhos para bicicletas, ciclovias, pistas, que têm espaços reservados nos passeios, é mais fácil para esses países, mais difícil para nós, mas pronto, é algo que realmente nos próximos tempos tem de se dar uma resposta célere. A senhora deputada Joana Lima falou na sensibilização dos autarcas, na questão da exiguidade dos passeios. Atualmente já existe legislação, enfim, já há uns anos. Eu penso que, se a memória não me falha, a dimensão mínima de um passeio será ou 1,5 metro ou 2 metros, eu já não me lembro bem, mas existe legislação, 1,5 metro. Consoante as áreas, são comerciais, são residenciais, portanto, existe legislação. Não há desculpa. Não, esse já é mais... Há portarias. Há portarias e há decretos de leis. Há o decreto de lei das acessibilidades que já vem. Portanto, não há, hoje em dia, não há razão para que um passeio não seja bem construído com as dimensões mínimas, presumo, 1,5 metro ou 2 metros, consoante se for as situações. Não há essa razão. Do ponto de vista... Aqui o que falha... Claro, claro. Mobiliário urbano, todas essas maneiras. É isso que falha realmente. Eu penso que, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da sensibilização de quem tem poderes nesta matéria, há muito a fazer. E por isso nós também lançámos o tal guião da segurança rodoviária, dos planos municipais de segurança rodoviária, cujo um dos objetivos é ter alguém com conhecimentos técnicos numa autarquia que, sempre que vão existir ou sempre que a autarquia intervenha no espaço público, ele possa dar a sua opinião, o seu parecer, que tenha em conta as questões da segurança rodoviária, e, tendo em conta as questões da segurança rodoviária, obviamente tem em conta as da mobilidade, as do conforto, as da segurança, as necessidades dos utilizadores de mobilidade condicionada ou mobilidade reduzida, de quem se desloca em cadeirinha de rodas, que, enfim, é quase impossível, mesmo aquelas cadeirinhas elétricas, os rebaixamentos de passeio que são feitos nas travessias, apesar de serem feitos, são mal feitos. E, portanto, falamos numa matéria complexa. Porquê? Porque é uma matéria que é necessário ir ao detalhe. É necessário fazer-se com qualidade, porque se um rebaixamento tiver 1 centímetro entre o lancilho e a faixa de rodagem, esse rebaixamento permite que a cadeirinha transponha-se, consiga aceder. Se tiver 1,5, 2 centímetros, já não é possível. Portanto, o detalhe aqui é algo que é fundamental, e isso só vai lá quando houverem, quando, do ponto de vista técnico, houver essa sensibilização e essa preocupação, que ainda hoje não existe. No que diz respeito, doutora Rita Calvário, à formação e educação das forças de segurança, eu penso que as forças de segurança, sempre que há alteração legislativa, adaptam e, portanto, têm as suas ações e ações de formação para se adaptarem às novas realidades. São sempre, obviamente, instituições que têm preocupação o cumprimento da legislação, e portanto se a legislação hoje é de uma forma, eles atuarão de uma forma, quando mudar passarão a ter outros critérios de atuação. Enfim, isto é o que me parece. Quanto aos vestuários de retroflexão, entendemos que principalmente quando a partir de determinadas horas, quando o sol se põe, deveria ser obrigatório a utilização de equipamentos de retroflexão. Podem ser equipamentos que se colocam, não é preciso ser a roupa, não é? Mas existem aquelas braçadeiras, existe um conjunto de equipamentos. E isto não deveria ser só para os ciclistas, deveria ser também para os peões. Ver e ser visto é algo que é fundamental. E também os peões, em zonas onde não há iluminação, deveria haver esta preocupação. Provavelmente isto é difícil de regulamentar por legislação, mas são aquelas regras de boas práticas que deveriam ser implementadas e, infelizmente, ainda hoje temos muitos atropelamentos nas vias nacionais e municipais onde não há iluminação, e que atropelamentos porque os automobilistas não os veem, porque circulam nas bermas, circulam com vestes escuras e, portanto, não são vistos. A definição de utente vulnerável, muito sinceramente, não vemos vantagem na sua consagração do conceito, pela dificuldade em se repercutir em regras específicas. Não quer dizer que ele não deve existir, enfim, se entender que este conceito é importante, não é por aqui que entendemos, mas muitas vezes é difícil um condutor se aperceber se um utilizador é mais vulnerável que outro. Quer dizer, alguém que está num passeio, se a senhora está grávida, se não está grávida, se é idoso, não é difícil o condutor poder fazer esse juízo de valor. O que é importante é que é um peão, e o peão é um condutor vulnerável, é um ciclista, e o ciclista é um condutor vulnerável. Relativamente à regulamentação das distâncias de ultrapassagem do 1,5 metro, e também guardar 1,5 metro entre os ciclistas, consideramos que esta regra é impossível de ser fiscalizada. Quer dizer, as forças de segurança nunca conseguirão fiscalizar esta regra. E, portanto, nós, como disse no princípio, entendemos que o Código da Estrada não deve ter boas regras de boa prática, deve ter regras para serem cumpridas e que possam ser fiscalizadas pelas forças de segurança. Que possam ser, assim, sancionadas, exatamente. E é impossível medir se o condutor ultrapassou com mais de 1,5 metro ou não. Não. E, portanto, entendemos que estas são das regras que nós devemos colocar em ações de sensibilização, em ações de formação, em campanhas de segurança rodoviária, mas entendemos que figurar no código, em termos práticos, não.
Sr. Presidente, tem posição fechada sobre a circulação a par, a autoridade?
Nós entendemos que, se forem alteradas, como disse, integradas em todas estas medidas que estamos a propor, consideramos que a condução a par, portanto a circulação a par, é possível de ser colocada. Não fizemos aqui esta distinção de ser centro urbano ou não ser centro urbano, e para referir daquela distância da necessidade do veículo para ultrapassar, ter que utilizar toda a via do sentido contrário. É isso exatamente o que entendemos, quer dizer que a ultrapassagem de um ciclista ou de dois ciclistas deve implicar sempre que a viatura passe totalmente para o lado contrário, porque isso, ao não acontecer, faz com que muitas vezes as viaturas se coloquem ao lado do ciclista, e muitas vezes porque a berma está em mau estado ou porque existe um passeio e há algo que se passa no passeio, o ciclista é penalizado e pode ter um acidente porque alguém se pôs ao seu lado. Portanto, o ciclista deve ter a sua margem de segurança quando circula e portanto, deve ter a via, o espaço transversal deve ser atribuído. Consideramos que, se há uma ultrapassagem, deve ser feita quando essa ultrapassagem for possível de ser realizada, ou seja, quando não vier nenhum veículo em sentido contrário. Bicicletas e peões nos passeios têm a ver, a nosso entender, com alguma insuficiência na definição daquelas zonas, a zona de 30, a zona de mista e de coexistência. Entendemos que nessas zonas é possível haver essa coexistência, zonas amplas, zonas como a Expo, aí é possível utilizar a bicicleta, o peão e até as viaturas às zonas onde circulam veículos automóveis com uma velocidade muito reduzida, mas em passeios que, regra geral, são muito estreitos, não deve haver circulação de bicicletas. Portanto, aí, mesmo por crianças, consideramos que não deve haver essa circulação.
Sim, senhor, eu penso que, não sei se há algum...
Havia só mais uma questão, que era a das ciclovias, a obrigatoriedade de utilização das ciclovias. Consideramos que, quando se faz uma ciclovia, é porque há razões para se fazer essa ciclovia, é porque há razões para segregar o tráfego naquele local, e, portanto, o facto de se promover uma ciclovia obrigará a utilização da ciclovia. Há uns anos fizemos numa estrada nacional perto de Aveiro, fizemos uma ciclovia exatamente porque naquele local havia um tráfego muito elevado de bicicletas, tinham ocorrido acidentes e, portanto, nós segregámos, porque era uma via onde a velocidade de circulação era de 90 km/h, portanto, uma velocidade elevada, houve acidentes e, portanto, nós segregámos o trânsito de bicicletas do tráfego motorizado. Se depois de fazer essa obra os ciclistas puderem optar e continuar na estrada, enfim, não resolvemos o problema da segurança rodoviária. Portanto, entendemos que ou se faz ou não se faz, quando se fizer é para ser utilizada. A mesma coisa acontece, por exemplo, nos veículos pesados. Há vias onde os veículos pesados, reservadas para veículos pesados, e eles têm que utilizar aquela via, não podem utilizar outras. Portanto, é uma opção que competirá a entidade gestora rodoviária decidir, mas se fizer, em princípio, deverá ser utilizado.
Sim, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. Não sei se há uma nota de mesmo esquecimento. Penso que não. Se assim é, consideramos terminada esta audição, sem, contudo, deixar de renovar os pedidos de agradecimento pela presença da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Sr. Engenheiro Paulo Marques, Sr. Presidente, os técnicos que o acompanharam, e agora daremos depois sequência aos nossos trabalhos com a audição do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Entretanto, os documentos escritos que disse que poderia deixar, eu agradecia se fizesse favor. Está aqui o Dr. Vasconcelos, podia tomar. Ah.